Bom dia. Para mim é uma alegria poder estar aqui falando da urinoterapia. Para mim, a urinoterapia ela é o símbolo da simplicidade. E eu acredito firmemente que os caminhos simples eles são muito importantes na nossa vida. Então, é dessa simplicidade que eu venho aqui falar com vocês e partilhar um pouco da minha experiência com essa simplicidade. Como eu aprendi a urinoterapia, quero fazer uma referência ao Dr. Ato Inoue, que foi um médico japonês, hoje erradicado na Colômbia, que foi a pessoa que, pelo menos nesse último momento, me introduziu e me assessorou nos meus primeiros passos dentro da urinoterapia. Uma coisa que o Dr. Atom sempre colocou foi a questão da urina como uma boa medicina e uma boa alimentação. Eu acho isso importante da gente falar, porque existe uma tendência a gente enxergar a urinoterapia como mais uma terapia, mais um remédio natural, mais um remédio novo. E eu acho que a gente precisa de dar um passo além disso. E existe hoje, então, no nosso movimento de urinoterapistas no mundo inteiro, uma tendência a gente até parar de falar em urinoterapia e a gente começar a falar em urossaúde, porque a nossa intenção é dar esse passo à frente de não pensar a urina só como mais um remédio. Ela é, sim, um remédio, por isso ela é uma boa medicina, mas ela é muito além disso, ela é um caminho para a gente conquistar saúde. Então, eu acho isso importante de ficar guardado no coração da gente. Porque a urinoterapia, ela é, antes de tudo, um respeito aos ciclos da natureza, aos ciclos do nosso corpo. E, ao utilizarmos a urina, a gente está potencializando esses ciclos que existem na natureza. Então, a gente vê, por exemplo, o ciclo das plantas, das folhas que caem, que apodrecem, que vão fertilizar o solo, e servir de nutrientes para que a própria planta tenha mais vida. No nosso organismo, a gente também percebe vários ciclos, e é importante que a gente aprenda a respeitar esses ciclos para que a gente possa realmente estar compreendendo melhor o que se passa e buscando intervir de forma mais natural e fisiológica dentro do nosso organismo. Bom, quero falar um pouquinho sobre a fisiologia, e que eu chamo aqui de fisiologia desmitificada. O que eu percebo é que quando a gente fala de urinoterapia e fala, vamos tomar a urina, as pessoas normalmente fazem uma face de rejeição, né? Onde já se viu tomar xixi, que coisa mais nojenta, que coisa suja, que pessoa porca. Não sei, estou vendo um tanto de gente fazendo assim, porque eu acho que é mais ou menos isso que a maioria, pelo menos, pensa. Que coisa imunda isso de xixi, como que eu vou tomar uma coisa dessa? Eu também, a primeira vez que escutei falar de tomar xixi, falei, que coisa mais doida, que maluquice isso. Mas, ao rever a fisiologia do nosso aparelho renal, ou seja, como que funciona o aparelho renal, eu comecei a perceber que toda essa ideia que a gente tem da urina como uma coisa suja, que isso é cultural. A gente foi educado a pensar assim, e não que isso realmente tenha uma base biológica, uma base fisiológica. Então, eu acho importante a gente rever um pouquinho como que o rim filtra o sangue e que forma a urina, para a gente poder perceber que, biologicamente, não tem por que a gente ter nenhum preconceito ou nenhum problema em tomar a nossa urina. E ver, o que eu acho muito importante, a similaridade entre a urina e o nosso sangue. Se a gente for ver, a atividade dos rins, ela se relaciona à constância do meio interno, que seria a homeostase. Esse é um conceito muito interessante do nosso corpo, que ele funciona bem e melhor em determinadas condições de equilíbrio. Então, toda a tentativa do corpo é de manter esse equilíbrio do sangue, esse conceito dessa homeostase. Então, se a gente bebe muita água, nós vamos urinar mais. Então, toda essa regulação, tanto de líquidos quanto de sais e de outras substâncias, elas vêm no intuito de manter esse equilíbrio e essa homeostase do sangue. Eu acho que todo mundo já passou um pouco por essa experiência, por exemplo, de tomar uma vitamina, um comprimido de vitamina, e daí a pouco o xixi fica com a cor da vitamina que a gente tomou, fica com cheiro. Se a gente começa a ter um pouco mais de intimidade com a urina, a gente começa a perceber isso com as coisas que a gente come. Outro dia eu almocei um agrião que o meu xixi depois era tomar o agrião de novo. Beterraba, a gente percebe isso, claro, porque tinge a urina. Será que a urina está eliminando ali? São coisas tóxicas que tinha na beterraba, que tinha no agrião ou que tinha na vitamina? Ou ela está simplesmente eliminando excessos para manter um equilíbrio dentro do sangue? Então é importante a gente compreender isso, que o rim, a função dele, a atividade dele, ela se relaciona muito mais a essa possibilidade de manter, a essa necessidade de manter esse equilíbrio, essa homeostase, de fazer a regulação dos líquidos do nosso corpo, do que essa função de limpeza que a gente tem, assim, mais ou menos guardado pela nossa cultura. No nosso organismo, quem tem prioritariamente essa função de desintoxicação é o fígado. No fígado é que esses processos de desintoxicação acontecem. Bom, aqui a gente vai esquematizar um rim. Não vou tecer em muito detalhe, porque eu acho que não cabe tanto aqui. Mas o que a gente poderia dizer é que 600 ml de sangue passam pelo rim a cada minuto. Uma quantidade que é importante da gente saber para a gente ver como que nós estamos o tempo todo, a partir desse filtrado, que vai ser filtrado no rim, nós temos informações a cada minuto do que está se passando no nosso corpo. São 600 ml, quer dizer, um pouco mais do que meio litro de sangue que a cada minuto chega aos rins. E desses 600 ml de sangue, 120 ml são filtrados para dentro dos rins, vamos colocar assim. E os outros 480 voltam à circulação, que vai, daqui a um minuto, voltar aqui de novo, e esse tempo todo esse sangue está circulando. Então, a cada minuto, 120 ml de plasma são filtrados nos glomérulos. O glomérulo é a unidade funcional dos rins. E a gente está esquematizando aqui que são milhares de glomérulos que funcionam simultaneamente. A gente está esquematizando um como o funcionamento do rim todo. Então, o filtrado glomerular, ou seja, aquele líquido que é filtrado do sangue e que vai entrar para dentro do rim, é um líquido idêntico ao plasma, sem as proteínas de grande peso molecular. Então, eu acho que, como eu falei, a importância disso é a gente ver a similaridade entre o filtrado, que vai dar origem à urina, e o nosso sangue. Então, que na hora que a gente começa a dizer, ah, mas a urina, qual é o problema da urina? Eu estou dizendo qual é o problema do meu sangue. Bom, o sangue ele vem ali pela artéria aferente, ele vai ser filtrado. Então, a gente tem primeiro o processo de filtração, que é a entrada de substâncias na luz tubular pelos capilares glomerulares. Depois, a gente vai ter ainda uma troca grande entre esse filtrado e os capilares e o sangue que ainda envolve esses túbulos renais, de forma que algumas substâncias que estavam presentes no filtrado vão voltar para a corrente sanguínea, outras substâncias que não tinham sido filtradas lá em cima, elas entram para dentro do túbulo, até que, no final, a gente tem a formação da urina. Isso aí a gente estaria esquematizando esses dois glomérulos, né, dois néfrons, onde se dá, então, essa filtração e esse sangue que vai envolvendo todo esse túbulo, propiciando ainda a entrada e a saída de substâncias entre o sangue, até que a gente já chegou lá no túbulo coletor, em que a urina já vai sair, então, como urina. O que eu acho importante da gente dizer é que as principais forças que são responsáveis pela filtração do sangue, elas são forças como, por exemplo, a pressão hidrostática, pressão coloidoscópica e pressão osmótica. Isso são termos muito técnicos, mas que, antes de tudo, é importante a gente saber que são forças físicas. Quando você tem mais concentrados de um lado, menos concentrados de outro, a tendência é que o líquido passe para onde está mais concentrado e a gente atinja um equilíbrio. Quando a gente tem muita proteína de um lado, também existe então um transporte de substâncias de um lado para o outro, até que esse equilíbrio seja estabelecido. Existe uma força de uma pressão da água que vai fazer com que entre ou saia líquido para dentro ou para fora dos capilares ou dos túbulos. E depois também, isso lá em cima, né, no filtrado glomerular, e depois embaixo, as forças que também vão fazer que substâncias entrem ou saem dos túbulos e dos capilares, são sempre processos de equilíbrio, de transporte, de hormônios, e em momento nenhum dessa formação da urina existe uma seleção do que é sujo, do que é limpo, do que é tóxico ou do que não é tóxico. Em momento nenhum, o rim ele tem a capacidade de selecionar isso aqui é uma toxina, então vamos para a urina. Ah, não, isso aqui é uma vitamina, isso aqui é uma coisa boa, então fica no sangue. Ou seja, em todo o processo fisiológico de formação da urina, não existe nenhuma vez uma seleção entre sujo, limpo, ou tóxico ou não tóxico. As forças que vão determinar a formação da urina são forças de equilíbrio, de ação de hormônios. Tem mais carga positiva de um lado, carga negativa do outro, então vem potássio para cá, vai sódio para lá, para existir um equilíbrio elétrico. Então são forças nesse sentido, e não nunca uma seleção do que é sujo, do que é limpo, do que é tóxico ou do que não é tóxico. Então é essa conclusão, até que já adiantei, né, que do ponto de vista fisiológico, não se justifica a imagem culturalmente criada da urina como o lixo do sangue. Ao se formar a urina, não ocorre nenhuma seleção do tipo sujo ou limpo, ou tóxico ou não tóxico. Porque se houvesse isso, a gente poderia concordar que não, a urina é uma coisa suja, é produto de excreção de toxinas. E as pessoas costumam me perguntar, mas então não tem toxina na urina? Depende da quantidade de toxina que tem no sangue. Então, um sangue que está cheio de vitaminas, que está cheio de vibrações positivas, que está cheio de nutrientes de primeira qualidade, vai ser isso que vai estar lá na urina. E o dia que a gente experimenta a urinoterapia, a gente vê ou um deslize que a gente dá na alimentação, ou a nossa mente que não está tão sadia naquele dia, também a urina mostra isso para a gente. Então, eu acho muito importante a gente perceber isso, que a urina ela é um espelho, ela é um filme do que está passando internamente no nosso corpo. E como filme, como espelho, ela nos traz informações a cada momento muito importantes e que nos ajudam a retomar esse equilíbrio, que é as condições ótimas do nosso funcionamento. Alguns dias eu chego aí 2 horas da tarde, já fiz 2 litros de xixi. Meu xixi está gostoso, gostoso de tomar. Então, isso está me dando informações de como está o meu meio interno, né? Outros dias, chegou lá às 2 horas da tarde, só fiz aquele primeiro xixi de manhã, não fiz mais nenhum, vou fazer, sai lá. 4 dedos de xixi amarelo, salgado, amargo, está me dando outra informação do que está se passando dentro do meu corpo. E é a partir dessas informações que eu vou ter a possibilidade de restabelecer o meu equilíbrio. Então, nenhuma outra forma pode nos dar um acesso tão direto e tão fidedigno do nosso meio interno quanto a nossa urina. Alguns livros de história da medicina dizem que os médicos costumavam experimentar a urina do paciente para poder dar diagnóstico. Então, já teve até esse tempo. Na verdade, até hoje, a maioria dos urinoterapistas no mundo todo se contentam com os resultados que a gente tem individualmente e com as pessoas que a gente orienta também com relação à urinoterapia. E, por uma série de motivos, poucas pesquisas científicas existiam até pouco tempo com relação à urinoterapia. Hoje já existe um movimento da gente tentar buscar explicações desses efeitos positivos que a gente observa, e não privilegiando nenhum lado nem o outro, assim, mas sabendo que a experiência de cada um é que é o mais importante, o caminho, porque a urinoterapia ela é um caminho muito individualizado. Claro que tem coisas que a gente pode dizer em geral sobre a urinoterapia, mas ela é um mergulho muito profundo em nós mesmos que vai fazer um caminho muito particular de cada um. A ciência ela exige uma metodologia de duplo cego. O que é uma metodologia de duplo cego? É aquela que nós estamos testando para ver se determinado remédio funciona. Então, eu dou para um grupo de pessoas uma pílulazinha que contém o remédio e dou para outro grupo de pessoas uma pílulazinha que não contém o remédio, mas a pílula é igual, nem quem está aplicando, nem quem está recebendo sabe quem está tomando o remédio e quem não está tomando. E aí nós vamos avaliar os resultados e vamos ver se realmente aquele remédio tem efeito ou não. Isso é uma coisa complicada de fazer com relação à urina, porque você faz aqui, bebe aqui, é meio complicado de se dizer da pessoa não saber que ela está tomando a sua urina. Então, algumas coisas da metodologia científica dificultam a pesquisa da urinoterapia. A gente tem também a questão dos interesses da indústria farmacêutica, que pesquisa e sabe de muitos benefícios de substâncias potencialmente benéficas presentes na urina, mas que, no momento em que a gente fala da liberdade de você tomar essa substância diretamente da sua urina, você está diminuindo o mercado. Então, também, os financiadores das pesquisas não têm tanto interesse em divulgar a urinoterapia na liberdade que a gente faz de fazer o xixi, de tomar nessa simplicidade mesmo. Mas então vamos ver algumas ideias que poderiam estar aí nos ajudando a compreender a eficácia da urinoterapia. A gente tem ali a reabsorção e a reutilização de nutrientes, que é aquela primeira ideia lá, quando a gente fala a urina como uma boa alimentação. Porque, na verdade, quando a gente come, quando a gente se alimenta, o nosso organismo tem todo um trabalho de digestão. Um dos maiores gastos energéticos do nosso corpo, ele está no trabalho de digerir e absorver os alimentos que a gente come. E absorve uma quantidade grande de nutrientes que, na verdade, elas são em maior quantidade do que a nossa necessidade momentânea. Se aqueles nutrientes fossem, por exemplo, um soro pingando gota a gota no nosso sangue, um prato de comida variado, como a gente come, ele poderia ser o suficiente para nos alimentar o dia todo, e não precisaria da gente fazer tantas refeições no dia. O que acontece é que esses nutrientes chegam em grande quantidade no sangue e como a gente tem esse princípio da homeostase, que é da gente manter o equilíbrio no sangue, nossa capacidade de armazenar nutrientes, para alguns nutrientes é maior, para outros é menor, para outros a gente não armazena. Então, grande parte desses nutrientes que a gente comeu, que a gente teve todo o trabalho de digerir, eles vão estar eliminados na urina porque, naquele momento, ele estava em excesso. Então, quando eu tomo a minha urina, eu já estou tomando agora nutrientes prontos para serem reabsorvidos novamente, poupando ao meu organismo toda a energia de estar digerindo tudo de novo, começando o trabalho todo do zero. Então, já estou entregando esses nutrientes prontos, poupo essa energia, poupo resíduo no meu intestino e poupo o recurso da natureza. Porque o que a gente vê hoje é a gente come em excesso, a gente dá trabalho para o nosso organismo, grande parte desse excesso vai para os rios. Estamos aí com os rios com super quantidade de matéria orgânica e a gente começando a ter que fazer o processo da alimentação lá do zero de novo. Então, com relação a esse aspecto, assim, a gente tem experiência, por exemplo, com períodos de jejum tomando urina, que é um jejum muito mais tolerado, mais tranquilo de ser feito, porque a gente vai se alimentando da nossa urina. A gente tem testemunhos de pessoas perdidas em floresta. Tem um padre amigo nosso de São Paulo que ficou 3 dias perdido numa floresta, com chuva, se alimentando só de sua urina. E temos relatos nos livros de várias situações de pessoas em situações de guerra, em situações de calamidade, que sobreviveram se alimentando de sua urina. Bom, é claro que essas explicações não são explicações estanques, né? Elas, de alguma forma, se interrelacionam. Da mesma forma que a gente reabsorve nutrientes, a gente reabsorve hormônios também. Isso eu tenho tido uma experiência grande em consultório, principalmente pessoas com problemas de tireoide, com hipotireoidismo, em que a gente consegue muito bom resultado através da urinoterapia. Porque na nossa urina estão presentes vários hormônios. Existe um laboratório em Belo Horizonte, deve ter isso em outras cidades também, mas a minha informação é de Belo Horizonte, que deixa na casa das mulheres na menopausa um frasco para recolher a urina dessas mulheres, porque a urina da mulher na menopausa é muito rica num hormônio que chama FSH, um hormônio folículo estimulante, porque como o ovário ele já está preguiçoso, então a hipófise aqui no cérebro ela está tentando estimular o ovário para o ovário ainda responder. Então a urina da mulher na menopausa é riquíssima em FSH. E esse laboratório, então, ele retira o FSH da urina dessas mulheres e produz um medicamento para tratar de mulheres ainda em fase fértil, mas que têm deficiência da produção de FSH pela hipófise. Então, são vários hormônios presentes na urina em que a gente pode estar reabsorvendo e poupando ao nosso organismo, inclusive trabalho, através da ingestão da urina. E aqui também está lá no final da gente falar as formas de utilização da urina, mas já é importante a gente colocar aqui que a urinoterapia não é só a gente tomar urina. Então, massagear o corpo com a urina é uma parte importante também, porque os hormônios eles são proteínas. E como proteínas, grande quantidade dele que a gente toma vai chegar no estômago, vão ser digeridos e não vão ser absorvidos para dentro do sangue na forma original de hormônio que eles são. Então é muito importante o uso externo da urina. A massagem no corpo com a urina, muitas vezes a gente vai conseguir uma absorção maior desses hormônios do que só tomando a urina. Então, são benefícios que se complementam a partir do uso interno e do uso externo da urina. Da mesma forma, a reabsorção das enzimas, as enzimas são substâncias que agilizam os processos bioquímicos que ocorrem dentro do corpo, de uma importância muito grande em todas as reações bioquímicas que acontecem no nosso organismo, as enzimas são muito importantes. Então, também essas enzimas estão muito presentes na urina e a reabsorção delas pode ter uma ação terapêutica importante. A reabsorção da ureia. A ureia, ela é quando a gente come produto do metabolismo das nossas proteínas que a gente alimenta. E muitas pessoas, quando a gente está falando de urinoterapia, eles vão... Ah, mas e a ureia? Porque é aquela que, quando o rim não está funcionando, as pessoas que estão assim, candidatas a terem que ir para um processo de hemodiálise, por exemplo, é porque a ureia subiu muito. Então, a ureia é vista como uma coisa tóxica. Mesmo, eu acho, para quem trabalha um pouco na agricultura, trabalha um pouco na pecuária, conhece bem o uso da ureia. Como adubo nas plantas, se ela tiver em excesso, ela queima as plantas. Mas ela, numa quantidade ótima, ela é um excelente nutriente e que vai deixar as plantas lá bonitas, a mesma coisa, a criação também, que utiliza a ureia. Tem hoje pesquisas que mostram o uso terapêutico da ureia em diversas situações. A ureia como estimulante do sistema imunológico, e até ali a gente já tem logo o efeito imunológico, porque a ureia ela é convertida em amoníaco, em amônia e amoníaco, que no fígado é convertido em um aminoácido muito importante para o sistema imunológico. Então, essa é uma das coisas que tem sido usada. A ureia tem sido usada em anemias falciformes, que é uma doença grave de cunho genético e que, até hoje, com muito pouco recurso, que a ureia tem sido usada com bons resultados, como um dissolvente de mucosidades, limpando as mucosas. Então, a ureia tem tido um uso terapêutico muito importante. Efeito imunológico, a gente poderia estar tanto falando de todas essas coisas para cima, porque na hora que eu estou poupando energia ao meu organismo, na hora que eu estou ativando as minhas células com informações que vêm junto com a urina, na hora em que eu estou recolocando dentro do organismo hormônios, anticorpos, interleucinas, que são substâncias que participam ali no processo da nossa defesa, vamos colocar assim, imunológica, eu estou criando todas as condições para que o sistema imunológico esteja em condições ótimas de funcionamento. Anticorpos estão presentes na urina. E eu chego a falar assim, sei que é um pouco ousado da minha parte, mas eu chego a falar que a urina é o leite materno do adulto, que ele tem as propriedades imunológicas que o leite materno tem para gente que já não tem mais ali o leite materno para tomar. Então, são imunoglobulinas, IgA, IgE, que são substâncias importantes que estão lá presentes no leite materno e que estão presentes na nossa urina também. A ureia tem um efeito bactericida e antiúrico. Isso ainda não está muito bem explicado como, mas a gente vê esses efeitos em trabalhos, em pesquisas. A gente poderia estar dizendo aí da terapia dos sais, porque, na verdade, a nossa urina é uma substância cristalina. E, como substância cristalina, pela presença dos sais, ela tem toda uma função dentro do organismo de estar dissolvendo mucosidades, de estar trazendo informações vibracionais, e que a gente vai ver isso um pouco para frente. Ela tem um efeito diurético. As pessoas que já experimentaram urinoterapia, ela vê isso muito, né? A gente toma o xixi uma vez, daí a pouco a gente já quer fazer mais xixi, daí a pouco a gente já quer fazer mais xixi. A gente tem mesmo um efeito bem diurético e isso ajuda na limpeza dos rins, facilita o funcionamento dos rins. Uma experiência que eu tenho é que, às vezes, por alguma circunstância de estar mais fora de casa ou alguma dificuldade na coleta da urina, eu passo um dia ou dois sem tomar o xixi. E, nesses dias, a tendência da gente em sobrecarregar o organismo é muito maior. E, quando a gente retoma a tomar o xixi, normalmente ele está forte, está carregado, está com gosto forte. Aí a gente toma uma vez, a próxima urina já sai praticamente mais clara, mais sem gosto, e a gente toma mais uma vez, e aí ela fica água de coco de novo. Então, esse efeito diurético, ele acaba aliviando o trabalho dos rins. Bom, até aqui a gente falou muito assim da parte mecanicista, né? A parte assim das substâncias que estão encontradas ali na urina e de como essas substâncias reintroduzidas, elas podem ter um efeito dentro do nosso organismo. Agora, nesses dois últimos itens, a teoria da transmutação e o efeito psicológico, uma nova postura existencial, eu acho que vem muito da experiência mesmo da gente tomando a urina. Eu estou com uma experiência assim, de quase 8 anos em que eu tomo toda a minha urina, praticamente toda a minha urina. Durante 5 anos eu tomei toda a urina que eu fiz. E hoje, às vezes, isso fica um pouco mais livre, às vezes eu tenho experimentado mais o uso externo da urina. E a gente compreender, então, a urina como um holograma, como informações holográficas de todas as células do nosso corpo. E que, quando eu tomo a minha urina, eu estou retroalimentando o meu organismo com todas essas informações. E estou me dispondo, então, a me conhecer profundamente, a entrar em contato profundamente comigo e a transmutar todas essas vibrações, todas essas energias que, a cada vez que passam pelo meu corpo, eu vou imprimindo a elas um trabalho superior. Recentemente, eu tive uma experiência muito interessante, que foi um período da minha vida que eu falo assim, de travessia de deserto mesmo, de conhecer as sombras da nossa vida, conhecer ainda nossos sentimentos de raiva, de mágoa, de ressentimento. E foi um período que eu intensifiquei muito a urinoterapia com isso. Então, tomava toda a minha urina, fazendo enemas, limpando o intestino e massageando o corpo com a urina todos os dias. E que foi um período, assim, na verdade, duro, mas muito alegre, porque me deu a possibilidade de realmente transmutar grande parte desses sentimentos e de hoje me sentir uma pessoa muito mais livre e alegre. E, nesse momento, apareceram feridas, apareceram queimaduras, apareceram todas as manifestações que esses sentimentos que estavam dentro de mim foram sendo reciclados, foram sendo transmutados e foram purificando o meu organismo. Então, foi com dor, mas com muita alegria, que eu tive a possibilidade de vivenciar todo esse processo de purificação e de poder ter, a partir da minha experiência, poder dar esse testemunho de limpeza e de transmutação que a urinoterapia ela pode fornecer. O que eu tenho me dedicado mais é a observação desses fenômenos e a gente pode, em outros momentos, inclusive, aprofundar isso mais, porque eu vejo aí um dos veios mais importantes da urinoterapia, mais do que essa coisa mais mecânica e concreta que também tem a sua importância, mas, dentro da leitura energética e vibracional, eu vejo hoje a urinoterapia como uma possibilidade, um caminho grande de mergulho dentro de nós mesmos e de transmutação e de crescimento dentro do caminho espiritual. A retroalimentação dessas informações holográficas mediante a ingestão da urina, pode informar ao sistema energético e ajudá-lo a restaurar um equilíbrio perturbado. E dentro dos efeitos psicológicos, eu acho que a gente pode colocar essa nova postura existencial. Porque na hora em que a gente rompe um preconceito, na hora em que a gente dá conta de fazer essa virada aqui na cabeça e se libertar de um preconceito como que a gente tem com relação à nossa própria urina, a gente se torna pessoas mais livres. E a gente não se torna mais livre só porque a gente agora já dá conta de tomar o xixi e sabe que isso é filtrado do seu sangue, mas porque, ao romper um preconceito, a gente rompe várias outras coisas. O nosso espírito se torna um espírito mais livre e, com isso, portas de libertação se abrem também. Eu anotei aqui assim: amplia muito nossas perspectivas sobre a inteligência e o poder do corpo, aumentando o apreço e o amor que sentimos por nós mesmos enquanto seres físicos e seres espirituais. Em lugar de considerarmos a urina como inimiga, a consideramos como uma ajuda, uma maneira mais saudável de ver-se a si mesmo por ter um poderoso efeito curativo sobre o nosso corpo. Com mais liberdade física e mental do que acreditávamos, e isso em nível profundo também ele vai ter um efeito curativo. Além de ser benéfica em nível pessoal, o uso da urina como medicação abre uma nova porta à ciência médica contemporânea. Nos coloca frente à possibilidade de que os poderes do corpo e do universo são infinitos e que, no que diz respeito à nossa saúde, dependemos muito menos do que até agora supunhamos com respeito às teorias e às tecnologias complicadas. Então, eu acho isso muito, muito importante. Claro que eu reconheço o lugar que a tecnologia e as teorias complicadas elas têm no mundo, mas também reconheço o lugar que as coisas simples têm. E as coisas simples como um canal para as coisas profundas. Tenho estudado um pouco sobre a tradição cristã e eu sempre ficava assim, muito me perguntando sobre aquela coisa que diz que o reino do céu são para os pobres de espírito, né? Eu nunca entendia isso muito bem. Como que é essa questão dos pobres de espírito? Então, no último retiro que eu fiz, o nosso instrutor esclarece isso, dos pobres de espírito como os simples de espírito, os de espírito simples. Essa simplicidade como um caminho para a profundidade e para uma porta para o nosso céu interior, eu não tenho a menor dúvida que a urinoterapia pode ser essa porta e esse caminho. A urinoterapia nos coloca frente a um médico interior, que trabalha em um nível mecanicista e em um outro energético. A urina, enquanto substância holográfica, pode afetar a todos os níveis do ser, desde o campo físico, passando pelo eletromagnético, das emoções e da mente, até chegar na informação vibratória genética e mais sutil da alma. A urina, então, a gente vê como uma farmácia natural. E a gente vê, assim, isso é fonte, inclusive, de um laboratório que mostra todas as substâncias presentes na urina. Então, hormônios, vitaminas, sais minerais. Porque quando a gente vai falar de urinoterapia, as pessoas falam: ah, mas e aquele exame de urina que a gente faz que mostra que tem infecção ou que tem sangue? E o nome daquele exame, o nome técnico, é um sumário de urina. É um sumário do sumário do sumário, né? De tão resumido que é. E se a gente for realmente fazer uma avaliação bioquímica de quais as substâncias que estão presentes na urina, a gente vai ver que tem aí, olha, uma quantidade grande de substâncias importantes e que depois viram até remédio, né? E é aquilo que eu falei, a gente pode ver várias formas de utilizar a urina e não pensar que a urinoterapia é só tomar a urina. Então, a urina ela pode ser ingerida, pode ser aplicada. Então, a gente bebe a urina, massageia a pele com a urina. A gente faz banhos, por exemplo, banhos de pé, duchas, pode ser com a urina e água, ou pode ser só com a urina. Quando você tem um volume maior, e aí pode até usar a urina de outras pessoas, ou você pode diluir em água e usar só a sua. É bom lembrar, quando a gente fala de banhos, que nós todos nascemos em um banho de urina. O feto, ele urina dentro do líquido amniótico e toma e se banha durante toda a gestação, no final da gestação, em maior quantidade, com urina dentro do líquido amniótico. Uma coisa que eu tenho também desenvolvido muito, a minha experiência pessoal, é com a limpeza das narinas, todos os dias, com a urina. Então, para mim, faz parte da higiene matinal, escovar o dente e lavar as narinas, lavar os olhos também com a urina. A parte da narina me vejo muito importante pela própria potencialização da respiração. A gente que vive na cidade com uma poluição muito grande, então o efeito da limpeza interna do nariz com a urina é uma coisa que precisa de ser experimentada para ver a qualidade da respiração, como muda. E como você limpa substâncias que estão lá em cima, que numa limpeza normal, simples, assim, do nariz, como a gente está acostumado a fazer, não limpa. Eu, atualmente, estou usando o que chama uma netilota, que é um bulezinho em que a gente põe a urina e ela cai por gravidade, entra por uma narina e sai pela outra. É a maneira que eu estou encontrando assim, melhor, porque no início eu aspirava. Agora, quando aspira, ela vem com pressão e às vezes dói, porque entra aqui para os seios da face de uma forma mais dolorida. Então, se você consegue pingar com um conta-gotas sem estar esguichando com pressão, é melhor. E se conseguir esse bulizinho, que é essa netilota, é melhor ainda. Você tem que tomar cuidado para não pôr pressão, não esguichar com pressão. Então, que você deixe ela mais cair por gravidade do que esteja esguichando com pressão. Pura, sem água. Às vezes, é recomendado, nos casos de sinusite, de usar com própolis. Agora, o própolis, ele está em meio alcoólico, né? Então, isso irrita a mucosa. Então, se você consegue um própolis, hoje já existe. Lá em Belo Horizonte, já consegui um que chama aquaprópolis, que é um própolis em meio aquoso. Então, fica mais adequado para misturar na urina para poder fazer a limpeza das mucosas. Para beber, eu bebo sempre a urina fresca. Falo do leite materno, não é à toa, né? Porque fica quentinho, com aquela espuminha assim. Olha, às vezes a gente fecha o olho e a sensação que você está tomando um copo de leite. É impressionante. A sensação mesmo, quando ela não está salgada, depois que você já tomou algumas vezes, você fecha o olho assim, você fala, estou tomando um copo de leite. Então, para tomar, eu uso sempre ela quando ela acabou de sair. Agora, para passar, mesmo para a limpeza do nariz, às vezes eu deixo de um dia para o outro e uso a urina um pouquinho mais velha. Para fazer a limpeza do nariz, ela fica mais fria. Para fazer a limpeza do nariz, é melhor ela mais morna. Agora, para massagear o corpo, recomenda-se uma urina mais velha. Uma urina de 4 a 8 dias, ela vai ter um efeito melhor do que a urina fresca para massagear o corpo. O cheiro também vai depender muito da alimentação. A urina fresca, quando eu massageio o corpo com a urina fresca, às vezes dá para a gente sair sem tomar banho depois. Agora, a urina velha, já é bom assim, você ficar uma hora mais ou menos com ela e depois tomar um banho, porque ela fica com um cheiro mais forte. Mas nada assim insuportável. Eu tenho urina de 5 anos. Aí uma urina de 5 anos realmente fica com um cheiro bem mais forte. Mas eu ainda não sei exatamente para que eu vou usar, mas eu tenho uma guardada, porque o dia que eu precisar de usar, eu tenho. Mas, por exemplo, para micoses de unha, coisas que a gente precisa de uma urina mais curtida, então a gente tem guardado. Tem tido alguma experiência lá na clínica onde que eu trabalho, de algumas feridas que não cicatrizam com outras substâncias, então temos usado a urina velha, né? Não guardo em geladeira, não. guardo fora da geladeira. Um banheiro de um urinoterapista, ele assim tem vários frascos com várias urinas de várias idades. A faxineira que me ajuda lá na limpeza, ela já sabe que não é para mexer em nenhum daqueles ali, que em cada um vai ter uma urina de uma idade diferente. São os shampoos, né, que a gente usa muito. Usa com babosa, com a linhaça, eu nunca tinha escutado, não. Sei. Deixou a linhaça de molho de um dia para o outro, aí ela ficou aquela água. Então, a gente tem que experimentar para poder ver, para poder dar, sim, um testemunho. Mas é o que eu falo sempre, é uma possibilidade, é um caminho, e a gente tem que criar a nossa experiência, né? Como a urina é muito rica em nutrientes, como a gente viu, ela é também um bom meio de cultura. Então, a urina que ficou guardada há algum tempo, ela tem maior quantidade de bactérias do que a urina fresca, que é estéril, esterilizada, mais limpa do que é. Tudo que a gente come é o que a gente bebe. Eu acho mais prudente a gente usar a urina fresca. Olha, a injeção, existem descrições. Eu, pessoalmente, não tenho experiência com pacientes com injeção, mas acompanhei na Alemanha alguns médicos que utilizam a injeção de urina. É utilizada em injeções intramusculares para tratamento de asma, de alguns eczemas, de distúrbios alérgicos. E é utilizado também em injeções subcutâneas em pontos de acupuntura. Então, o médico orienta e o paciente faz em casa mesmo, em alguns pontos de acupuntura, com a injeção subcutânea. Então, ela perguntou sobre a diferença entre a urina de homem e a urina de mulher. As diferenças são diferenças hormonais, como também entre uma urina de uma criança e uma urina de adulto. Também são diferenças de hormônios, que em cada fase da vida da gente, a gente está com hormônios diferentes. Por isso, se recomenda, quando não pode tomar a sua própria urina, tomar de uma criança do mesmo sexo ou de uma pessoa do mesmo sexo. E isso para tratamentos prolongados, né? Que para coisas imediatas não vai fazer a menor diferença se a gente, uma mulher, tomar a urina de um homem ou um homem tomar a urina de uma mulher. Eu tive uma experiência agora recente, tem um livro do Mário de Andrade, que eu gosto muito, que chama Namoros com a Medicina. São dois ensaios. Um é a terapêutica musical e a outra a medicina dos excretos. E o Mário de Andrade levanta vários usos da urinoterapia no Brasil de muitos anos atrás. E ele fala de mulheres tomando urina de criança para rejuvenescimento. Então, é reposição hormonal, que hoje aí tem mulheres tomando hormônio que é tirado de urina de égua. Então, a gente tomar da urina da gente mesmo, ou a urina de uma criança. E eu já fiz essa experiência algumas vezes com sobrinhas minhas, em casa, de tomar a urina delas. Estou querendo ver se vai dar resultado. Daqui a um ano eu volto para vocês me falarem. Então, ele perguntou sobre em que casos que a gente não deve tomar a nossa própria urina, né? Por exemplo, a gente teve uma situação de uma colega que estava acidentada no hospital, com uma fratura de bacia, e aí não conseguia tomar sua própria urina. Ela tomava a nossa e teve uma recuperação muito boa, uma questão física mesmo. Uma outra colega que não estava urinando mais, já com uma falência dos rins, e que também tomava urina nossa ou urina de uma criança que morava perto da casa dela. Então, aí é situações de emergência. Eu trabalho numa clínica em que, em cada grupo que está lá, a gente faz uma caminhada e uma subida numa serra. E ali tivemos uma paciente que desfaleceu e que estava desfalecida, então que tomou a minha urina de uma outra freira que trabalha com a gente. Então, tomou a nossa urina. Então, são situações assim que são meio imponderáveis. A urinoterapia, ela faz parte de uma nova postura de vida, né? Com relação à alimentação, com relação aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, à nossa postura de vida existencial. Então, isso tem que ficar claro para que as pessoas não façam confusão. Com relação ao uso de medicamentos, O ideal é que não esteja tomando nenhum medicamento alopático, nenhum medicamento químico, porque alguns medicamentos são eliminados pela urina. Eu tenho clientes que usam remédios e que tomam urina também. Mas então eu sei que remédio ele está tomando, eu sei que tanto desse remédio que é eliminado na urina e que tanto que eu posso até diminuir a dose do remédio que ele toma porque ele está reingerindo o que sai na urina. E com relação à infecção, que alguém perguntou aqui de infecção, né? Se num estado de infecção de urina a gente poderia estar tomando a urina. É bom a gente entender direito o que é infecção. Porque fez lá uma cultura da urina, normalmente ela é estéril, esterilizada. Como nada do que a gente come é esterilizado. Ela normalmente ela é mais limpa do que a água do filtro que a gente bebe. Porque se a gente for fazer uma cultura da água do filtro que a gente bebe, vai estar, vamos dizer assim, cheio de infecção. E nem por isso a gente tem problema nenhum, porque a água que a gente bebe não é esterilizada. A comida que a gente come não é esterilizada. O ar que a gente respira não é esterilizado. Se a gente pegar aqui um meio de cultura, o mesmo meio de cultura que faz a cultura da urina para ver se tem infecção ou não, abrir ele aqui, contar um, dois, três, fechar e colocar na estufa, vai crescer uma série de bactérias. Então, a gente não precisa de ter preocupação com infecção de urina. É claro, se é uma infecção que está mais pesada, que está uma coisa mais grave, começa a tomar chás, vai limpando e depois introduz a urinoterapia. Mas, a princípio, uma infecção de urina não é contraindicação nenhuma para se usar a urina. Tem que estar cuidando da alimentação, porque a ureia ela é produto do metabolismo das proteínas. E, no caso de cirrose, é preciso ter uma alimentação com a quantidade menor de proteína. Então, é preciso estar tendo esses cuidados alimentares. Não dá para você estar comendo proteína animal e mesmo muita proteína vegetal. Quer dizer, independente se está tomando ou não a urina, no caso de cirrose, isso é importante de ser observado, né? Se a pessoa ainda não mudou, mas ela está com uma vontade de mudar, a urinoterapia pode ajudar ela nesse processo. Porque o dia que você come, e aí não coloco só carne, não. Até o dia que a gente come muita proteína, a urina fica com um gosto muito forte. E aí, se você vai e você toma ela com gosto forte e faz a consciência do que está se passando dentro de você, isso é um canal para você mudar e transformar. Agora, se é aquela pessoa que fala, não, eu faço é isso mesmo, e não quero mudar, e é assim que eu vou viver, nasci assim, morri assim, né? Tem uns que falam assim, né? Nasci assim, morri assim. Então, aí não tem nem porquê fazer a urinoterapia. Mas se ela tem dentro dela uma vontade de mudar, porque você não dá conta. Exatamente, ele ainda não consegue, mas ele tem esse desejo de ir mudando, a urinoterapia ajuda muito, porque naturalmente o seu corpo vai ficando saturado, e aí é aquela coisa que você olha e você já não consegue mais. Então, isso pode ser uma ajuda grande nesse caminho de transformação. Agora, com relação a pacientes com HIV e câncer, foi muito interessante, na terceira Conferência Mundial de Urinoterapia, né, um ano atrás, em Belo Horizonte, a gente teve testemunhos de pessoas com HIV, principalmente uma menina do Uruguai, que já vem fazendo e tem, inclusive, disponibilidade de estar trocando via e-mail informações, com muito bons resultados. Ela trabalha com ela é HIV positivo e usa urinoterapia, negativou, né? E trabalha com presos também, com HIV positivo e com o uso da urinoterapia, com muito bons resultados. Não. Essas não tomam remédio. Quando eu cheguei da Nicarágua, quando eu fiz o meu curso em medicina agradável, né? E eu cheguei da Nicarágua, ainda já estava assim, tomando a urina, Mas eu já experimentava comigo, mas não dava conta de falar isso publicamente, como hoje eu tenho essa tranquilidade para falar. Na família existia uma coisa meio assim, não fala não, e segura aí, né? Até o dia que saiu a primeira reportagem no jornal, a minha mãe pôs a mão na cabeça e falou, agora não dá mais para esconder. Eu rezava muito e pedia a Deus que me mostrasse, né, se aquele caminho era o caminho mesmo, o que, que eu devia fazer, como que eu devia me conduzir. E, num determinado momento, eu entrei em contato com uma pessoa e estava com uma otite. E eu receitei um antibiótico e ela ficou boa daquela otite. E, dali a 15 dias, ele me procurou com furúnculos na perna. E aí dei um antibiótico mais forte do que eu já tinha dado para otite, e também ele ficou bom dos furúnculos lá na perna. E aí, de repente, apareceram embaixo das duas axilas assim furúnculos e coisa enorme, tudo vazando dos dois braços. Aí não dava mais para usar antibiótico, né? Então, fiz para ele a proposta da gente fazer uma desintoxicação mesmo, com um jejum só de hortaliças, com sucos de hortaliças, com urinoterapia, com chás, usando argila, fazendo limpeza intestinal, e pedi um exame de HIV, porque eu sabia que ele já tinha passado com drogas, e pedi um HIV, e o HIV veio positivo. E esse paciente, em 10 dias, a gente já viu que tinha estacionado o quadro dele, e em 20 dias já tinha sumido tudo debaixo do braço, e em 30 dias ele não tinha mais nada. Então, eu enxerguei isso como um sinal, que tinha ali um caminho mesmo que eu deveria estudar mais e pesquisar mais, porque um paciente com um quadro infeccioso grave, que para qualquer um de nós seria uma coisa de difícil reversão, sem um antibiótico, sem medicamento, ainda com a imunidade comprometida, com HIV, e a gente dá conta de reverter isso sem nenhum medicamento, só mesmo com a limpeza e ativando a habilidade natural de cura que existia dentro do organismo dele, que existe no nosso, isso para mim assim, foi um sinal muito positivo. Existem, com relação a câncer, vários testemunhos de curas. Eu, pessoalmente, de pessoas que eu estivesse acompanhando diretamente, eu não tenho essa experiência. Tenho experiência de melhor qualidade de vida. Isso, de vários pacientes já que eu acompanhei, eu tenho essa experiência. Eu acho que fica, viu? Fica mais livre, mais alegre, mais leve, sabe? Isso é uma coisa que até quem participou lá da terceira conferência mundial de urinoterapia pôde vivenciar muito isso, sabe? Foi muito interessante, porque nós éramos 700 pessoas, tivemos que encerrar as inscrições, porque não tinha mais vaga, assim, o auditório que a gente tinha lá tinha limite, né? Pessoas de culturas as mais diversas, falando línguas as mais diversas. Sabe quando tudo dá certo? Tudo funciona, todo mundo assim numa alegria, numa coisa, sabe? É, se é um efeito psicológico, se é um efeito aí de abrir canais de alegria, sem dúvida nenhuma é um efeito, sabe? A gente assim vira meio uma família, assim, família dos bebedores de xixi. Então ela pede para eu falar um pouco sobre o enema, usando a urina, e a questão do hipotireoidismo, o uso da urina. O enema, a gente pode fazer pequenos enemas de 200 ml diariamente, um enema pequeno, é um uso que pode ser feito, mais simples da gente fazer, em casa mesmo, mais simples. Existe um enema que a gente diminui o volume da urina, põe a urina para ferver em banho-maria e diminui o volume dela em um terço, concentra a urina e usa o enema com a urina concentrada. E também, ao contrário, diluído em volumes maiores para se fazer uma limpeza maior do intestino. Então, existem essas três modalidades. Sempre quando eu começo um trabalho de desintoxicação, eu começo com o uso do enema. antes de começar o trabalho, como o primeiro início. É, ferve em banho-maria? Não, é para diminuir o volume e concentrar ela mais. Você ferve em banho-maria. E com relação ao hipotireoidismo, o que a conduta da gente? Dá uma mexida na alimentação da pessoa, tentar tirar o máximo possível das coisas de alumínio que tenham, a gente tentar estimular a tireoide com exercícios e começar a urinoterapia. E aí a gente vai dosando o hormônio e vai abaixando a quantidade de hormônio que toma. Então, em alguns casos, a gente consegue tirar totalmente a reposição hormonal externa. Em outros casos, a gente diminui a dose para metade, um terço, e vai ali controlando um pouco pela clínica e pelo resultado da dosagem do TSH. Que aí você toma o hormônio externo. Aí, é, e aí você vai tomar de novo. Pode ser que você possa diminuir a dose do hormônio que você toma, porque você está tomando o hormônio de novo. Então, você pode diminuir a dose. E dosando lá a quantidade de T3 e T4 que tem, T4 livre, e diminuir a dose do hormônio que toma. Isso é possível que aconteça. Agora que a sua tireoide volte a funcionar, aí não vai ter jeito, porque não tem mais tireoide, né? Nossa, excelente resultado. É uma energia nova que é preciso até de experimentar para poder ver. Então, esses testemunhos que são testemunhos importantes para a gente poder estar recolhendo na experiência de pessoas no mundo todo efeitos positivos e que a gente possa estar trocando essas informações. E hipertensão também tem muito bom resultado. Primeiro porque educa a alimentação. É uma das coisas. Porque na hora que o xixi está salgado, a gente fala assim, não estou comendo sal nenhum. Mas está lá, o xixi salgado que está. Né? De onde que está vindo aquele sal, você não sabe. Então, primeira coisa porque educa a alimentação. E segundo, efeitos mesmo da urinoterapia, assim, já tive vários pacientes que já tiveram a condição de deixar de tomar o remédio. Agora, aí a gente medita, a gente contempla a natureza, a gente faz também um tanto de coisa que ajuda a baixar a pressão também. Por isso que eu assim, não estou querendo nunca que vocês fiquem pensando na urina só como remédio. A urina é um caminho para uma transformação interna que sara a vida. E é isso que a gente tem que fazer, é sarar a vida. É, isso é um salto enorme, isso é de uma alegria enorme. Eu sempre gosto muito de fazer caminhada, assim, na natureza, e tinha que levar bolsinha cheia de fruta, cheia de coisa. Então, assim, hoje poder sair, sabe, e com uma canequinha, e ficar feliz da vida de tomar xixi e água, ah, pelo amor de Deus, é bom demais. Alguém estava me perguntando sobre um rim, esponja com vários cálculos de oxalato de cálcio, a urina não estaria repondo mais cálcio, facilitando a formação de mais cálculos? É, o que a gente precisa de ver nesse caso é por que que esse cálcio não está sendo fixado aonde ele deve ser fixado, lá nos ossos, por exemplo. Será que essa pessoa que está com tantos cristais de oxalato de cálcio, ela está com os ossos joia lá, legal, ou também os ossos estão desmineralizados e descalcificados? Então, é preciso de fazer uma análise melhor e de ver se, por exemplo, precisa de aumentar a ingestão de magnésio também, de ver essa situação de uma forma um pouco mais ampla para entender que tanto de pedra nos rins é essa que a pessoa está desenvolvendo. E a gente fazer essa leitura. E, a partir daí, podemos até propor, sim, a urinoterapia, sem esse medo assim, mecânico, mas é preciso de a gente avaliar, porque a gente não trata de cálculo renal nem de rim esponja, né? A gente trata de pessoas que possam até ter cálculos renais ou rim esponja, mas é preciso de ver o caso, a pessoa, e fazer uma avaliação mais global. E perguntando se as gestantes podem praticar urinoterapia, perfeitamente podem praticar, e o feto já está lá dentro praticando. Esses dias eu encontrei com uma colega minha da escola de medicina e ela lembrou que num determinado ano lá, que a gente fazia um grupo de discussão menor com o professor, que a gente estava discutindo o caso de uma paciente e que eu falei que se eu tivesse a doença que aquela paciente tinha e que alguém me falasse que a urina era bom para ficar bom daquela doença, que eu tomava a urina. Eu não lembro de ter falado isso e nem lembro que naquela época, de onde que eu tirei isso, eu não tenho a menor ideia, mas eu falei. Então, eu acredito que isso é coisa que já estava guardada em memória em algum lugar dentro de mim, do meu ser, e isso estava guardado. Mas, concretamente, assim, na vida mais densa aqui, foi na hora que falou que era bom para rejuvenescer. Eu falei, ah, é agora que eu vou. É nessa que eu vou. Sem dúvida nenhuma. Assim, não tenho diretamente com o herpes genital e com DST, mas tenho clientes que tinham crises de herpes muito frequentes e que hoje já vem assim, muito mais esparso. É altamente dolorido. É. E aí uso externo e uso interno. É, tem aquela ducha ginecológica, né, que a gente usa a ducha ginecológica. Uhum, é. É. Para colher a urina, não faço nem asepsia nenhuma, não. Uhum. Aí a gente tem que ver cada caso assim para ver o grupo social de onde vem, que cuidado que, na verdade, precisa e o que que... É. Agora, sempre assim, colocando a urina como uma possibilidade de contato maior consigo mesmo, de retorno para você mesmo, né? Isso eu acho que é muito importante. Bom, em mulheres que estão tomando anticonceptivos, provavelmente, aí eu precisava de estudar, porque atualmente tem vários tipos de contraceptivos, e a gente tem que estudar um pouquinho o que a gente chama da farmacocinética, que é como que a droga age dentro do corpo, que tanto dela que é eliminado na urina e que tanto que é metabolizada no fígado. Então, precisava de dar uma estudada em cada contraceptivo, de ver essa farmacocinética do remédio para a gente poder individualizar o caso. Contraindicação não teria. O que eu imagino é que o que poderia ter é uma superdosagem. Uma mulher que está na menopausa e toma a urina das filhas e as filhas tomam anticonceptivo? Pode, mas as filhas tomam anticonceptivo, é isso? Uhum. É, eu não tomaria xixi de uma pessoa que toma anticoncepcional oral, não. Eu preferia de uma menininha que ainda não tem essa questão. Sim, agora compreendendo o que está acontecendo, né? Porque você está tomando a homeopatia novamente, mais diluída e mais dinamizada ainda. Então, eu, por exemplo, nesse período que eu estava falando, nesses últimos meses, eu tomei algumas homeopatias e o médico que me acompanhava ficava impressionado, porque assim, só de eu ver o cheiro da homeopatia, o negócio já estava arrepiando meu cabelo, né? Então, precisa a gente compreender esse processo que está acontecendo e segurar as consequências que vêm. Eu tive coisas assim, bem intensas. E aí acolhi isso com alegria e estou limpando.